Com perto de 6 mil edifícios destruídos no sul da Turquia, as equipas de busca e salvamento estão no terreno à procura de sobreviventes entre os escombros. Milhares de pessoas já foram resgatadas com vida, mas há também outro número que continua a aumentar. As vítimas mortais são já próximas de 5.500 na soma de mortos confirmados, quer na Turquia, quer na Síria. O correspondente da Antena 1 em Ankara, José Pedro Tavares, adianta que milhares de socorristas estão neste momento em ação.
As equipas de resgate e salvamento, cerca de 15 mil operacionais turcos e 1.000 estrangeiros, com cerca de 70 cães que vieram de diversos países da Europa, mas também da Índia, Paquistão, Azerbaijão e Israel, estão no terreno a tentar encontrar estas pessoas. E há centenas, talvez milhares, ainda soterradas. Várias dificuldades, o tempo continua a nevar e a chover e com temperaturas muito baixas. Depois, a vastidão da área a procurar. O terremoto aconteceu numa área equivalente a cerca de 2/3 de Portugal continental, uma área de cerca de 500 km por 250. E, finalmente, as réplicas que não param, mais de 250 desde o terremoto original. Mas o país está mobilizado para tentar encontrar sobreviventes a toda a hora. São ainda retiradas pessoas com vida na Turquia e também do norte da Síria.
Correspondente da Antena 1 na Turquia a descrever uma verdadeira corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes, já que as hipóteses de salvamento diminuem a cada minuto que passa. Hoje o presidente da Turquia declarou o estado de emergência nas várias províncias do país que foram atingidas pelos violentos sismos.
A situação atual exige que tomemos medidas extraordinárias. Declaramos nossas 10 províncias onde ocorreu o terremoto como zonas de desastre. Decidimos declarar estado de emergência com base na autoridade dada pelo artigo 119 da Constituição para que a busca e salvamento e todos os trabalhos subsequentes podem ser realizados prontamente. Vamos concluir rapidamente os processos presidenciais e relacionados a esta decisão e abrangerá 10 províncias onde ocorreu o terremoto e durará 3 meses.
Tayyip Erdogan disse também que os hotéis da região turística de Antália vão acolher de forma temporária pessoas que ficaram sem casa devido a estes sismos. O presidente turco deu conta ainda de que até ao momento 70 países já disponibilizaram ajuda. Um desses países é Portugal. O ministro da Administração Interna revelou esta manhã que uma equipa de meia centena de pessoas vai partir para o território turco amanhã para ajudar nas operações de busca e salvamento. A Cruz Vermelha Internacional estima que a Turquia e a Síria levem anos a recuperar da devastação causada pelos sismos. Foi isso que afirmou hoje Javier Castellanos Mosquera.
Bem, nessas situações, sabe, a solidariedade entre os governos é extremamente grande. E uma das coisas que precisa de acontecer é que ela seja devidamente coordenada e tem que ser coordenada governo a governo para garantir que não haja duplicação, para garantir que é o nível de suporte certo, o suporte necessário. E ao mesmo tempo que não vemos a operação agora, apenas nas primeiras horas, onde a busca e salvamento é importante, mas também vemos que este desastre vai exigir muitos meses, se não anos, para a recuperação. Então, eu acho que os governos e o interno, a coordenação com as duas autoridades e organizações internacionais que também podem apoiar, garantindo uma coordenação adequada e não duplicação.
Responsável da Cruz Vermelha Internacional diz que será necessário coordenar esforços entre os países para dar resposta a esta tragédia. Entretanto, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros diz estar a acompanhar de perto a situação dos portugueses que estão neste momento na Turquia. Em comunicado, o gabinete de João Gomes Cravinho garante ter identificados os cidadãos nacionais que estão na região afetada pelo sismo. Diz também que estão a ser realizadas todas as diligências possíveis para estar em contacto com esta as pessoas e para garantir a saída segura do país. São greves em todos os setores e em todo o território nacional. A CGTP aponta para esta quinta-feira um dia de protesto em setores como a saúde, a justiça ou a educação. A líder da Central Sindical, Isabel Camarinha, diz que o dia de luta vai afetar quer o setor público, quer o privado. Uma luta que é convocada na Tércia Simões em defesa do aumento geral dos salários e contra a subida do custo de vida.
A CGTP não prescinde das reivindicações bonificações, 100 euros ou 10% nos salários, e o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Razões para quinta-feira, dia 9, ser um dia de luta, em que a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, quer juntar o setor público e o setor privado.
Um conjunto de ações convocadas, do setor público e do setor privado, nós temos trabalhadores da administração pública, das escolas, das autarquias, da saúde, profissionais de todas as áreas da administração pública que vão ter greves ou ações concretas a exigir resposta aos seus problemas. Vamos ter o setor privado com muitas greves e paralisações, mas também com muitos plenários, muitas concentrações, muitas ações junto das empresas.
Há concentrações e desfiles em vários locais, em Lisboa, no Largo de Camões, no Porto, na Escola Rodrigues de Freitas. Isabel Camarinha não quis dizer se esta jornada de luta é a preparação para uma greve geral.
São esperadas fortes perturbações esta quinta-feira em diversos setores, por exemplo, nos transportes públicos. A Fertagus já deu conta de que o serviço de comboios que liga Setúbal a Lisboa vai registar dificuldades devido à greve dos trabalhadores da empresa Infraestruturas de Portugal. Completamente contra, o secretário-geral do PCP contesta a decisão do governo de avançar para a privatização da TAP, um dia depois do ministro das Finanças ter anunciado que este é o momento certo para dar início ao processo. O líder comunista Paulo Raimundo diz que a decisão seria mais do que um erro, seria um crime económico.
Estamos completamente contrários a essa ideia. Acho que não há nenhuma... A TAP precisa de ser uma empresa pública que responda às necessidades do país, mas é uma empresa pública com critérios de gestão pública e não uma empresa pública com critérios de gestão privada, porque só esses critérios de gestão privada é que permitiram essa... Olha, esta, diria assim, esta comoção nacional, desculpem lá o termo, sobre os 500 mil euros de indemnização, sobre não sei quantos milhões de bónus, sobre as indemnizações anteriores que ainda não são conhecidas. Ou seja, nós estamos perante um... Mas o que permitiu isso foi a gestão privada de uma empresa pública, não foi... E, portanto, nós estamos completamente contrários a essa ideia, é um erro. A concretizar-se é um crime económico.
Secretário-Geral do PCP esta tarde em Setúbal, à margem de uma visita a uma IPSS, a criticar o anúncio feito ontem por Fernando Medina de que o Governo vai aprovar em breve, em Conselho de Ministros, o arranque do processo de privatização da TAP. A Organização Mundial de Saúde vai abrir um escritório em Portugal. O anúncio foi feito hoje, depois da assinatura do protocolo entre a OMS e o Ministério da Saúde. Será o primeiro escritório mundial da OMS dedicado à tecnologia, robótica e empreendedorismo em saúde. Foi o que anunciou o ministro Manuel Pizarro.
Vamos acolher neste escritório um conjunto de especialistas internacionais e também com especialistas portugueses que vão servir de referência para a avaliação e a generalização de novos processos tecnológicos na área da saúde. E sabendo-se que a saúde depende hoje em larga medida de tecnologias, isso é muito relevante para que nós possamos também ter vantagens de acesso mais rápido às novas tecnologias e também vantagens do ponto de vista das condições económicas do país para continuar a proporcionar a todos os portugueses esse acesso.
Manuel Pizarro a dizer à Antena 1 que este Centro de Excelência para as Novas Tecnologias e Empreendedorismo na Saúde é importante para a economia de Portugal e também para a saúde dos portugueses. O escritório da OMS vai ficar instalado na cidade do Porto, nas futuras instalações da Direção Executiva do SNS. Estar ligado à internet é a grande prioridade dos jovens. É a conclusão de um inquérito divulgado hoje que revela que a maioria dos jovens prefere ter mais tempo online do que estar com a família, fazer exercício, dormir ou até mesmo namorar. O estudo foi desenvolvido pelo ISPA, Instituto Universitário, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para avaliar o uso da internet na saúde mental. Também hoje, no Dia Europeu de Internet Mais Segura, é lançada uma plataforma digital criada pela Universidade Nova de Lisboa. O objetivo, Marta Pacheco, é a partilha de recursos com as famílias para melhorar a educação no ambiente digital.
Apesar de toda a informação que circula na internet, aqui colocam-se questões, dão-se respostas.
E o que é isso que estás a escrever?
É a minha palavra-passe.
Palavra-passe?
Falta informação.
Cristina Ponte, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, revela por isso que esta nova plataforma junta conteúdos para que os mais novos naveguem em segurança no digital.
Nós temos a plataforma organizada, por um lado, em recursos, que são sugestões de atividades e de documentação, e por outro lado temos um jornal que tem vários formatos, desde pequenos vídeos a textos a podcasts.
Há, por exemplo, um texto sobre o ciberbullying e um vídeo sobre como lidar com a pressão dos outros online.
Conversem sobre o que pode fazer para se sentir melhor online.
São ferramentas para pais, educadores, professores, psicólogos, todos os que lidam com crianças e adolescentes, porque a net não é uma babysitter eletrónica, explica, e pode originar casos extremos, como o recente de Évora, associado à dependência do jogo online e que acabou com uma jovem cativeira durante meses.
Nós, nesta plataforma, chamamos a atenção para os modos como devem estar atentos aos comportamentos dos filhos, não é? Relativamente a situações de um excesso do tempo passado, numa fixação, numa determinada atividade, não é? Que podem vir a ser tão problemáticas como foi esse caso. Não é? Esse caso é um caso extremo.
Para além do site, a Cria.on está também a funcionar a partir de agora nas redes sociais.
Uma plataforma para ajudar a minimizar os riscos no acesso à internet por parte de crianças e adolescentes, uma plataforma de conselhos para que os pais consigam lidar melhor com este desafio. São sinais de alerta em relação à poluição dos oceanos. Investigadores descobriram no Polo Norte tampas de garrafas de plástico, algumas delas produzidas na Península Ibérica. O jornal El País escreve hoje que estas descobertas, publicadas numa revista científica, mostram como, mesmo com sistemas avançados de reciclagem, os países europeus acabam por contribuir de forma significativa para a poluição em zonas tão remotas, Cláudia Guerra Rodrigues, como o Ártico.
Três tampas de marca de água mineral, duas boias de pesca e restos de uma caixa agrícola. Estão entre os 23 mil resíduos plásticos reunidos entre 2016 e 2021 nas praias de Svalbard, no Ártico. São seis objetos que ainda tinham vestígios de letras que revelam a origem, Espanha. Os detritos fazem parte de um estudo realizado pelo Instituto Alfred Wegener, do Centro Helmholtz, de pesquisa polar e marinha na Alemanha, para rastrear a proveniência do plástico que acaba nas praias intocadas ao norte do Círculo Polar Ártico. Os investigadores conseguiram ligar o lixo a marcas de toda a Europa, América e Ásia. A maioria dos detritos veio de países árticos, particularmente da Rússia e também da Noruega. No entanto, um terço dos resíduos veio da Europa, 8% teve origem na Alemanha e 2% na Espanha. Valores que Melanie Bergman, uma das investigadoras do estudo, diz não serem surpreendentes, considerando que a Alemanha é a campeã europeia em termos de produção de plástico e de exportação de resíduos.
Polo Norte não é uma lixeira, avisam os investigadores, apesar de garrafas de plástico terem sido encontradas no Ártico.